Lizeta Hashem da Vzayin, tratado de Hagigá. Dissemos da Vau no Bet no verso, na última linha, Tnanata. Museu a Mishnah Masachet Pé, vamos conectar o nosso tratado de Hagigá. Fala Mishnah Masachet Pé. Eu utvarim Sheel Naim Shiur. Essas são as mitzvot que não tem um Shiur, não tem uma medida. Algumas mitzvot não tem medida mínima, nem máxima. Vamos ver cada caso, um caso. Rapéa, com relação a pé. Pé é o canto do campo. Apesar que tem um campo de cereais ou de frutas, a pessoa tem que deixar um canto do campo para os pobres colherem. Não pode colher todo o campo. A mensagem de PA, pela Torá, não tem um limite mínimo nem máximo para PA. A pessoa pode deixar um pouco do campo sem colher ou pode deixar muito. Pela lei rabínica, tem sim uma quantidade mínima, que é uns 60 avos da produção dele. Vê a bicurim com relação às primícias, que é a primeira fruta das sete espécies, que brotou no campo da pessoa. As sete espécies são o trigo, a cevada, a uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Quando a pessoa vê uma fruta, a pessoa coloca um sinal lá, um fio vermelho em volta dessa fruta, e já sabe que essa fruta é o bicurim, vai levar para o Betamigdash e dá para o Coen. Uma fruta já é suficiente para a pessoa sair da obrigação do bicurim. Vê a reaione com relação ao reaione. Reaione se refere à nossa maserhet. Com relação à visita do Betamigdash, nas festas, no sacrifício de Olatreia, fala aqui, a Mishnah aqui, o Reayon, não tem medida. Vamos explicar isso melhor na continuação, o que é o Reayon? Será que é a visita do Bet HaMikdash ou o sacrifício? O Gmirut Hasadim, atos de bondade, também não tem uma medida mínima. A pessoa faz um ato de bondade pequeno, cumpre a mitzvah de Hesed, de bondade. A pessoa ajuda uma outra pessoa, algo bem fácil de fazer, a pessoa cumpre a mitzvah de Hesed. Quando a pessoa faz algo bem maior, comprar uma mitzvah maior, porém não tem aqui uma medida específica para atos de bondade. Vê Talmud Torá com relação ao estudo da Torá. A pessoa estuda uma palavra de Torá, cumpre a mitzvah. Mesma coisa, a pessoa estuda uma maserhet inteira, cumpre várias mitzvot, com certeza. Mas uma palavra já é suficiente para a pessoa cumprir a mitzvah de Talmud Torá. Vou nos focalizando aqui o assunto da maserhet do Reayon. Namar Rabi Yohanan, fala Rabi Yohanan, que esvurim anu lomar. Nós pensamos o seguinte sobre o Reayon. A Reayon é o Shulema. Aqui Rabi Yohanan está se focalizando com o Reayon com relação ao sacrifício de Olatreia. Que o quê? Que deve ser que pela Torá não tem um valor máximo que a pessoa pode pagar até lá o sacrifício de Olatreia, comprar um animal até esse preço, não mais. Não existe esse limite. Porém, a Valesh do Shulema, também Rabi Yohanan entendeu que tem sim um valor mínimo que a pessoa deve pagar para comprar o sacrifício de Olatreia. Ativa Rabi Yoshai Berebi Velimir. Até que veio Rabi Yoshai, filho de Rebi, e ele ensinou Hareayon Eloshiro Lemala Velulemata, que o Reayon, pela Torá, não tem um valor mínimo nem máximo. A pessoa poderia pegar uma fruta, que é o valor monetário mínimo pela Torá, e comprar um animal para o Reayon. Sai da obrigação. A Balakachamim, o Brimparim, os Chamim vieram e falaram que não. Não respeita o sacrifício, pagar uma pruta por um sacrifício. Areayon ma'akesev reigá shtekesev. Vimos no dava anterior e isso vamos revisar. Que o valor mínimo que é necessário pagar para comprar um sacrifício de Olatreia é uma moeda de prata da época da Torá. Ve'a reigá shtekesev. Com relação ao reigá, eu chamei reigá outro sacrifício da festa, o sacrifício de Shlamim, reigá da festa. Tem que pagar no mínimo duas moedas de prata. Isso fala aqui, Agman. Mai ha reayon. Porém, se a Mishnah veio só falar com relação ao sacrifício de Olatreia, por que a Mishnah fala ha reayon? Reayon deve ser que veio falar mais do que só reia. Deve ser que se trata também com relação às visitas ao Bet HaMikdash. Rabi Yohanan Amar fala Rabi Yohanan reiat panim ba'azara. Fala Rabi Yohanan que não tem limite aqui, é quantas vezes a pessoa vai visitar o Bet HaMikdash na festa. A pessoa tem que visitar no mínimo uma vez. Pesach, uma vez em Shavuot, uma vez em Sukkot. Se a pessoa quer visitar o Bet HaMikdash muitas vezes, também pode. Isso fala aqui Rabi Yohanan. Bereish Lakish, ama por ele, fala Bereish Lakish, reiat panim ba korban. Fala Bereish Lakish, o que não tem limite é com relação à visita ao Bet HaMikdash e o sacrifício. Com relação a Rabi Yohanan, a pedido de Rabi Yohanan seria a pessoa pode visitar o Bet HaMikdash muitas vezes. Porém, ele só sacrifica o sacrifício de Olatreia, o sacrifício da visita, uma vez. Fala isso aqui, diz que não. Ele sacrifica cada vez que ele vem no Beit HaMikdash. A pessoa que vem 50 vezes no Beit HaMikdash, sacrifica 50 korbanot de Olat Reiá. Explica, Gemara, qual é realmente a discussão entre Rabi Yohanan e Reish Lakish? Beikar haregel kule amalo pligi de Yad Panim bakorba. Como os estudos concordam com relação a Ikar haregel? Ikar haregel é o principal da festa. É o primeiro dia do Yom Tov. Primeiro Yom Tov da festa. Todos costumam que a pessoa visita o Beit HaMikdash, tem que trazer o sacrifício de Olat Reiá. Que pligi, isso que Rabi Yohanan e Reish Lakish estão discutindo, Beshar Yemot HaRegel, com relação aos outros dias da festa. O que acontece? A pessoa vai enrolar a moed para o Beit HaMikdash. O que? Kol Echad de Ata Ve'aiti, Kule Amalo Pligi de Mekabrin El Minyan. Começa com um pressuposto. Quando a pessoa vem para o Beit HaMikdash pela segunda, pela terceira vez e trouxe também o sacrifício com ele, Mekabrina Mine, também Rabi Yohanan concorda com Reish Lakish, pegamos o sacrifício, os Kohanim vão sacrificar esse sacrifício. Não tem questão com relação a isso. Que pligue, isso que Rabi Yohanan e Reish Lakish discutiram, de ata velo aiti. Quando a pessoa vem para o Beit HaMikdash de mãos vazias, ele não traz o sacrifício com ele. Rabi Yohanan sabá, porque conforme Rabi Yohanan, Reiat Panim Ba'azara, conforme Rabi Yohanan, que não tem limite, aquele limite máximo é as vezes que a pessoa vai visitar o Beit HaMikdash. Decolei Madeat e Lotz Anichlatui, por relação ao sacrifício, quando a pessoa vem pela segunda, pela terceira vez no Beit HaMikdash, não tem que trazer o sacrifício. Esse é o pedido de Rabi Yohanan. Reish Lakish, chamado por Reish Lakish, disse, Reiat Panim Ba'Kurba. Isso que a Mishnah fala que não tem limite para o Reayon, significa que a pessoa pode trazer quanto mais sacrifícios ele quiser. Cada vez que ele visita o Beit HaMikdash, traz um sacrifício de Koleimat, de Ati Tzarich Latui. Não só isso, quando ele visita o Beit HaMikdash, tem que trazer o sacrifício obrigatoriamente. Rabi Yohanan não traz o sacrifício a cada vez que ele vem no Beit HaMikdash, não tem que trazer. Se ele quer trazer, ele pode. Isso fala aqui a Gemara até agora. Rabi Yohanan, isso é algo obrigatório. Trazer o sacrifício a cada vez que ele visita o Beit HaMikdash nas festas. Eite ve Reish Lakish e Rabi Yohanan. Reish Lakish perguntou para Rabi Yohanan. Velo iru panaerekam. Hashem fala, vocês não vão me visitar no Beit HaMikdash de mãos vazias. Tem que trazer um sacrifício. Então o que? Aparece como Reish Lakish. Cada vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash, traz um sacrifício. Amar lei, fala Rabi Yohanan que não. Beikar aregel. Esse passo está sendo o principal da festa. O principal da festa é o primeiro dia da festa. É o primeiro Yom Tov. No primeiro Yom Tov, não visita Hashem de mãos vazias, traz o Olat Reiá. Se a pessoa vem no resto da festa, no Rola Moed, não precisa trazer o Olat Reiá. E tive outra pergunta que Reish Lakish perguntou para Rabi Yohanan. Velo iru panaerekam. Fala Braita. Esse passuk, não me visitem de mãos vazias, fala Hashem. Bezvachim ataomer. Fala aqui, a Braita, deve dizer que se trata dos Zvachim, ou seja, significa animais de porte pesado, que a pessoa tem que fazer a Shchita, como um boi, um carneiro, um cabrito, esses são os Zvachim. Quando a pessoa visita o Beit HaMikdash, tem que trazer um desses animais. Não um pássaro, não um sacrifício de farinha, aminha, tem que trazer um animal de porte pesado para a visita do Beit HaMikdash. Fala aqui, a Braita, perguntando para você própria, Talmer Bezvachim, você diz que se trata dos Zvachim? Talvez se trata de sacrifícios de pássaros e de farinha, de minhá. Quem disse para você que se trata de animais de porte pesado de shchitá? Não se faz a shchitá no pássaro no Beit HaMikdash. Quando vão trazer um sacrifício por um pássaro, como Hatat Haof ou Lat Haof, o coelho pega o pássaro, ele pega a sua unha e corta as costas do pássaro com a unha. Esse é o abate para fazer o sacrifício. Não é a shchitá com a faca. Então fala agora, talvez com relação ao Olat Reiá a mesma coisa. Poder trazer um pássaro para o Olat Reiá, não um boi, um cabrito, um carneiro. Fala Berta Vedino, faz sentido sim falar que se trata dos Zvachim, não dos pássaros nem da farinha. Por quê? Nemra Hagigá Leidiot. Com relação à festa, temos outro sacrifício. Aqui se chama Hagigá. Shlamim é um sacrifício que o dono também come parte da carne. Não toda a carne é sacrificada no Mizbeach como um sacrifício de Olá. E paralelo a isso temos o sacrifício de Reiá, por visitar Hashem no Beit HaMikdash. Que é Legavon, é por visitar Hashem. Então o quê? Má religá amura ediot zvachim, assim como o coração acha a religá tem que trazer um animal de porte pesado, não um pássaro, nem farinha, a freia amura legavó zvachim, assim também com o coração areia, que se trata para sacrificar para Hashem, e alguns anos à frente que é um sacrifício de olá, que é todo queimado para Hashem, também tem que ser zvachim, não um pássaro, nem minchá. Então fala aqui, abre uma ré zvachim. Qual é essa categoria do sacrifício da areia? Será que é olá? Será que é shlamim? Olot, fala a breta. É o sacrifício de olá, que é tudo queimado para Hashem. Fala a breta para si própria. Atá omer olot, eno elo shlamim. Você fala que é olá? Talvez é shlamim. Talvez não é olá treia. Talvez é shalmereia. Fala uma vedina, faz sentido falar que é sim olá. Por quê? Nemra hagigá lehediot. Nemra leia legavó. A Torá fala para você sacrificar o sacrifício festivo, para você comer a carne. É algo para você, para o dono do corban também comer. E em contraste, temos o sacrifício de areia. Você tem que visitar o Betamigdash e trazer um sacrifício para por causa dessa visita. Legavó, isso é em respeito a Hashem diretamente. Mahagigá hamura lehediot beraúlo, assim como o coração chamehagigá. Chamehagigá é para o dono, e é um sacrifício que o dono pode comer, a freia ramura legavó a beira uilo, assim também com relação ao sacrifício de reia, que é diretamente em respeito a Hashem, por visitar Hashem no Betamigdash, tem que ser algo uilo, algo que é apropriado somente para Hashem. É um sacrifício de olá, que é tudo queimado no Mizbeach, o dono não come a carne do sacrifício. Vehen betit, faz sentido falar assim, porque shelo yeshulchan ham male veshulchan rabach reka, não faz sentido falar que a sua mesa vai estar cheia com o sacrifício de Shameh Hagigá, o sacrifício de Shameh Simcha, e também com o sacrifício de Reiá. Você vai comer e a sua mesa vai estar cheia. E a mesa do seu mestre, a mesa de Hashem, o Mizbeah, vai estar vazia, sem um sacrifício lá. Então faz sentido falar que é o sacrifício de Olatreia, para que tenha lá bastante sacrifício no Mizbeah, que a mesa de Hashem esteja cheia sempre na festa. Que o sacrifício de olá é tudo queimado no Mizbeach, fica muito tempo no Mizbeach, até que se consuma todos os órgãos, etc. Então fala a Braita, é o sacrifício de olá. A questão é que a Braita fala aqui, lo yeshu hadrabah reka, que a mesa de Hashem não pode estar vazia, ou seja, fala a gente, cada vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash, mesmo no Holamoed, tem que trazer um sacrifício de olá para a mesa de Hashem, o Mizbeach não está vazio. Isso vai contra a Bilhana. Bilhana disse que não é necessário trazer um sacrifício de olatria cada vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash. Amade fala a Bilhana Beikar Hareg. Não, essa breta se trata do principal da festa, que é o primeiro Yom Tov da festa. No primeiro Yom Tov tem esse conceito que a mesa de Hashem não seja vazia. No resto da festa não tem problema se a pessoa visita o Beit HaMikdash e não traz olatria. Eitv. Pergunta esta aqui, outra pergunta para a Bilhana. Rabi Yossi b'Rabi Yehuda Omer, fala Rabi Yossi b'Rabi Yehuda, Shalosh Regalim b'Shana Nitztavu Yisrael La'alot Baregel. Temos três festas no ano que o povo só tem a obrigação de ir para o Beit HaMikdash: Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot, em Pesach, em Shavuot, em Sukkot. Ve'en Nirin Hatzayim, uma halacha é que o povo só tem que ir todos juntos para o Beit HaMikdash, não metades, metades. Mishum Shenema, porque o pastor fala, Kol Zechurecha. Todos os homens do povo de Israel têm que visitar o Beit HaMikdash. Ou seja, todos juntos, não metades. Fala aqui, Abraita, o povo de Israel não pode ir para o Beit HaMikdash de mãos vazias. Porque o Pasuk fala, vocês não vão me visitar de mãos vazias. Então fala aqui, deixa aqui para ver o Hanan, você vê que é necessário trazer um sacrifício a cada visita ao Beit HaMikdash. Uma lei. Fala para ver o Hanan que não, bem caralho, que é a mesma resposta. Isso que é obrigatório trazer um sacrifício para visita é no primeiro dia da festa, ou a primeira vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash. Se a pessoa não conseguiu chegar para o primeiro Yom Tov, ele vai chegar no segundo dia da festa, no Chol HaMoed, ou no terceiro dia, ele vai trazer um sacrifício de Olá Treia. Porém, na segunda, na terceira vez que ele visita o Beit HaMikdash, falar Rabi Yohanan não tem essa obrigação de trazer o sacrifício de Olá Treia. Porém, ei de ver Rabi Yohanan de Reish Lakish. Agora, Rabi Yohanan é aquele que pergunta para Reish Lakish, que o quê? Ire Yerei. O pasuk fala, Shalosh Pamim Bashana Yerei, Kol Zechurecha, Et Penei Adonash. Três vezes ao ano, Yerei Kol Zechurecha. Todos os homens vão ser vistos no Beit HaMikdash, onde a presença divina está. Porém, a Torá escreve Yerei, assim se lê Yerei. Porém, poderia se ler também Ire. A Torá ensinou uma palavra que poderia ser pontilhada em duas formas. Então já vimos no começo do tratado que associamos a palavra Ir-e com Ir-e. Também aqui vamos associar. Ir-e significa que a pessoa vai ver Hashem no Beit HaMikdash. Ir-e significa que a pessoa vai ser vista por Hashem. O que significa isso? Mani Bechinam, assim como Hashem vê a pessoa, Hashem não dá nenhum presente para a pessoa, nenhum sacrifício com certeza, Alfa tem Bechinam. Também vocês visitam Hashem, não tem que trazer um sacrifício. Então, na primeira vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash, tem que trazer um sacrifício. O que o pastor fala é que a cada vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash, não tem que trazer um sacrifício de Olá Treiá. Uma segunda vez, terceira vez que ele visita Hashem na festa. Isso é diretamente contra o Eish Lakish. Eish Lakish disse que sim, ele seria trazer um sacrifício a cada visita. Aqui fala, aprende explicitamente que não. Ela, por isso tem que corrigir a opinião de Eish Lakish. Não pode ser que Eish Lakish disse isso. Tem que ser que Nishlakis falou outra coisa. Toda vez que a pessoa visita o Beit HaMikdash, todos concordam. A pessoa pode entrar, visitar o Beit HaMikdash e pode sair sem trazer nenhum sacrifício. A sua segunda, terceira, quarta vez. Primeira vez sim que tem que trazer um sacrifício. Também Nishlakis concorda que não é obrigado a trazer um sacrifício a cada visita. Que plique em qual situação tem a machloket da Yohanan Nishlakis. Deata veaiti, quando a pessoa... Ele veio pela segunda vez, ou outra, terceira vez, ou quarta vez, e trouxe o sacrifício com ele. Quer sacrificar mais um sacrifício de olatria na festa? Será que ele pode? Rabbi Yohanan Damar, Riat Panim Bazara. Conforme Rabbi Yohanan, que isso que não tem limite é as visitas para o Beit HaMikdash, Riat Panim Odeel Ashiu. O que não tem limite é quantas vezes a pessoa vai visitar o Beit HaMikdash. Pode visitar muitas vezes. Alekorban Esh Lashiu. Porém, com relação a número de sacrifícios tem sim um limite, é um sacrifício por festa. Eish Lakish amar, Eish Lakish discute. Reiat panim bakorban, isso que não tem limite é quando a pessoa vai vir para o Beit HaMikdash trazer o sacrifício. A pessoa pode trazer muitos sacrifícios. Defilo korban nam eloshi, que a pessoa pode trazer quantos sacrifícios ele quiser, dependendo de quantas vezes ele visitou o Beit HaMikdash. Falando na Eitev, pergunta alguma. O karag lecha mi betrecha. O pastor fala em Mishlei um conselho para a pessoa. Evite estar muito na casa do seu amigo. Pode ir na casa dele, mas não faz a casa dele da sua casa. Frequenta toda hora a casa do seu amigo. Fala aqui, Agmará, com relação ao Beit HaMikdash. Você não deve ir para o Beit HaMikdash muito para sacrificar muitos sacrifícios. E como pode ser que Eish Lakish disse que a pessoa pode visitar o Beit HaMikdash nas festas inúmeras vezes e trazer inúmeros sacrifícios. Se o pastor fala, evita trazer muitos sacrifícios para Hashem no Beit HaMikdash. Na Hatam, lá é um caso específico, Behataot, Veashamot, com relação aos sacrifícios de Hatat ou de Hasham, que são sacrifícios de expiação por pecados. A pessoa não deve pecar para trazer sacrifícios. É melhor que a pessoa nunca peque e nunca traga o sacrifício de Hatat e Hasham. Isso que o pastor veio falar. Por informação, sacrifício de Olá, Shulamim, Olá, Triá, no caso, a pessoa pode trazer muitos sacrifícios para Eish Lakish. Que Rabi Levi, como Rabi Levi explicou. De Rabi Levi, Rami. Rabi Levi, ele perguntou uma contradição dos Sukhi. Ktivo, o pastor que falou, o cara que lechame betreecha, evite sacrificar muitos sacrifícios no Beit HaMikdash. O Ktivo, um outro pastor que fala, avô betecha beolot. Fala David Amelech. Eu desejo ir para a sua casa, o Beit HaMikdash, com muitos sacrifícios. A questão é que é necessário trazer muitos sacrifícios. É bom, muitos sacrifícios. Lokasha não é uma contradição. Kambi Hatat Vashamot. Isso que você fala, não sacrificar muitos sacrifícios. É Hatat Yasham. Kambi Olot e Shlamim. Isso que é necessário trazer. É bom trazer muitos sacrifícios. É sacrifício de Olá, Shlamim. A pessoa ele vai doar sacrifícios do Beit HaMikdash. Sacrifícios que a pessoa quer agradecer a Hashem. Todá. Isso é bom, mas... sacrifício de pecado é melhor a pessoa nunca trazer. Tanenemé, como fala a Breta também, o cara grecha me betreja, e se faz o que evita trazer muitos sacrifícios, berrata outra, chamota, catur medaber. Fala a Breta, o pastor que se refere com relação aos sacrifícios de ratat e acham, referentes a pecados, fala a Breta para si próprio. A tal, berrata outra, chamota, o enuela, beolot, vexlamim. Você diz que se trata de ratat e acham, talvez se trata que não é bom trazer muitos sacrifícios de olá nem shlamim. Mas que não, que Sheu Omer Avô Betecha Beolot Hashalem Lecha Nedarai, quando o pastor fala, David Amelech diz, eu desejo ir para o Beit HaMikdash sacrificar muitos sacrifícios, que é porque eu prometi trazer, Areolot Shlamim Amur. O pastor já fala que é bom sacrificar muitos sacrifícios de Olá, Shlamim. Amani mekayem o kara grecha mi betriecha. Então, o que eu vou explicar esse passuk que fala evita trazer muitos sacrifícios para Hashem? Bechataot v'ashamot hakatuv medaber. O passuk se trata de Hatat e Hasham. Finalizamos essa sugiá, começamos um novo assunto. Ve'en nirin chatzai. A Braita fala, quando o povo de Israel vai junto para o Medamidas, tem que ir junto, não partes do povo. Todos têm que ir juntos para chegar lá para o primeiro Yom Tov. Sabar a Yosef Lenima. E a Yosef pensou em explicar esse passo. Mande itle a sarabanim lo lisco aid na chamisha ou na chamisha. Fala a Yosef, o que o passo vem nos ensinar? Que a pessoa que tem 10 filhos, ele não deve levar 5 filhos para o primeiro Yom Tov e 5 filhos para o segundo Yom Tov. E deve levar os 10 filhos para o primeiro Yom Tov juntos. Isso fala a Yosef, tentando explicar esse passo, que não pode ir partes para o Beit HaMikdash. Temos que ir unidos. Viramos a página. Mas a Abai pergunta para você. Pshita, isso é óbvio. Por quê? Reiminai o mashvit leu poshim, reiminai o mashvit leu zrizim. Como esse pai ia fazer? Qual desses filhos, desses 5 filhos, iam ser negligentes? Iam se atrasar, iam chegar no segundo dia da festa? E como ele ia escolher quais são os 5 filhos que iam ser ágeis, iam chegar no primeiro dia todo da festa? Ou seja, não é possível. Não é algo prático, em logística, não é possível o pai decidir quais filhos vão para a primeira festa, para o primeiro Yom Tov, quais filhos vão para o segundo dia da festa. Não faz sentido falar essa explicação do passo. Ela, criar é maior, tá? Então, o que esse passo deu falar? Que todos têm juntos para o Beit HaMikdash. Lekede Acherim, como Acherim falou, Acherim é um nome para Rabi Meir. Detalhe como falar a preta. Acherim, como ele fala Acherim, Hamekamets, a pessoa que trabalha com adubo. Ele não cheira bem, porque trabalha com adubo. A pessoa que limpa o cobre, quando ele tira o cobre do chão, ele não cheira bem. E a pessoa não cheira bem por causa dessa profissão dele. A bursi, a pessoa que curte couro, também não cheira bem. E daí, Pturim Inareia, fala aqui, Abraita, Arbimir, que eles estão isentos de visitar o Beit HaMikdash. Não tem que ir, eles podem ir, mas não tem que ir. Shinemar, como falou, passou, Kozehurecha. Todos os homens têm que ir para o Beit HaMikdash. O que significa Kol Zehurecha? Todos os homens. Podia falar Zehurecha? Os homens. Nós sabemos que todos os homens têm que ir para o Beit HaMikdash. Fala aqui, Rabimi, Mishe Yachola Lot in Kol Zehurecha. Quem é que está obrigado para o Beit HaMikdash? Aquele que pode ir junto com todos para o Beit HaMikdash. Yatsu Elun. Excluímos essas pessoas que fazem essas profissões. Que eles não podem se misturar com todo o povo. Tem pessoas que se incomodam com o cheiro, vão se afastar deles. Então eles vão acabar dividindo o povo. Eles não vão unidos para lá. Eles vão ter um grupo dessas pessoas, dessas profissões, o resto do povo. O povo só tem que ir unido para o Beit HaMikdash. Não partes. Isso que o pastor fala, isentando essas pessoas de visitar o Beit HaMikdash. Eles podem visitar o Beit HaMikdash, mas não estão obrigados. Começamos uma nova Mishnah. Nossa Mishnah se trata dos 3 sacrifícios da festa, o Latriya, Shamei Chagigá e Shamei Simcha. Com relação a uma outra questão, como a pessoa vai comprar o sacrifício? Será que tem que usar dinheiro laico dele para comprar o sacrifício? Dinheiro que não estava dependente de nada? Ou será que ele também pode usar dinheiro de Maaser Sheni? A pessoa tem uma produção de frutas ou de cereais. Tem que tirar alguns dízimos. Um dos dízimos é Maaser Sheni, o segundo dízimo, que tem que comer em Yerushalayim. Pessoa que tem muitos cereais ou frutas, ele não tem como levar tudo para Yerushalayim, comer lá em Yerushalayim tanta quantidade. Ele pode fazer o seguinte, pode redimir, fazer Hilul Maaser Sheni, Pidyon Maaser Sheni, significa pegar dinheiro, que é o valor dessas frutas ou cereais, e falar, em vez de levar essas frutas, eu vou levar o dinheiro. Está transferindo essa entidade de Maaser Sheni das frutas ou dos cereais para o dinheiro vira sagrado, essa entidade de Maaser Sheni. Tem que ir para Yerushalayim, comer lá algo importante, como uma carne de um animal, coisas importantes que dão alegria para a pessoa. Será que a pessoa pode pegar esse dinheiro de Maaser Sheni e comprar o Latreya, Shamei Chagigá, Shamei Simcha ou não? Fala a nossa Mishnah. Olot Bamoed Baot Minachuli. Fala a Mishnah, com relação ao Latreya, é só permitido comprar o sacrifício de Latreya com dinheiro laico, não com dinheiro sagrado. Vamos ver no nosso Agmará uma regra. Quando a pessoa tem a obrigação de sacrificar um sacrifício, ele tem que pegar o dinheiro laico dele e comprar o sacrifício. Não pode pegar um animal que já é sagrado para ser um sacrifício e usar também para um outro sacrifício. Nem pode pegar um dinheiro de Maaser Sheni, que tem uma designação já em mitzvah, para você comer em Yerushalayim com forma respeitosa, e usar esse dinheiro de passagem para sair da obrigação do sacrifício. Então a pessoa tem que pegar dinheiro laico e comprar o sacrifício. Isso falamos também já com relação ao Olá, Leia. Ver Shlamim, com relação ao Shlamim, Shlamim aqui significa Shlamim Simcha. O sacrifício de Shlamim, referente à alegria da festa, a alegria de comer carne na festa, carne do sacrifício na festa. Mina Maaser, a pessoa pode pegar dinheiro do Maaser Sheni e comprar esse sacrifício de Shlamim Simcha. Vamos ver na nossa agora na frente que a pessoa pode pegar também o Maaser, o animal que é o dízimo do rebanho. A pessoa tem uma cria no ano de 10 bezerros. Um desses bezerros vai ser o dízimo. É um sacrifício para Hashem. Pode pegar esse Maaser, sacrificar no Beit HaMikdash, pegar a carne e comer como Shlamim Simcha. Não tem problema. Com ação Shlamim Simcha, a mitzvah por si só não é sacrificar o animal. O principal da mitzvah é ter carne do sacrifício para comer na festa. Para comemorar a festa com alegria e com a carne do sacrifício. Então a pessoa não tem a obrigação de sacrificar o Shlamim Simcha, contanto que ele tem a carne do sacrifício. Ele pode pegar também dinheiro de Maaser Sheni, comprar um animal, sacrificar para o Shlamim Simcha. O Shlamim Simcha tem uma lei mais leve do que o Shlamim Hagigá e do que o Latreia. Fala a Mishnah. Yom Tov Arishon Shel Pesach. Com relação ao sacrifício do primeiro dia de Pesach, esse sacrifício é o sacrifício do Shlamim Hagigá. A obrigação do Shlamim Hagigá, o Shlamim festivo, se aplica em Pesach, Shavuot e Sukkot. Por certo motivo, a nossa Mishnah fala com relação ao primeiro Yom Tov de Pesach. Nos vemos no próximo Daf. Porque a Mishnah falou só com relação ao primeiro Yom Tov de Pesach, se essa alahá é a mesma em Shavuot e Sukkot também. Porém, fala aqui a Mishnah com relação ao Shlamim Hagigá. Bet Shammai, vem falar Bet Shammai, Mina Hulin. A pessoa tem que pegar dinheiro laico para comprar o animal para sacrificar Shlamim Hagigá. Betilel Omrim Mina Maaser. Betilel fala algo que não dá para entender até ver a próximo Daf. A pessoa pode pegar dinheiro de Maaser Sheni, comprar o Shlamim Hagigá. Vamos explicar isso no próximo Daf, não vale a pena perder. Fala a nossa Mishnah na continuação. Israel Yotzin Yedechovatan Benedarim Benedavot. Voltamos a se tratar do Shlamim Simcha agora. O povo de Israel sai da obrigação do Shlamim Simcha, a alegria de comer carne do sacrifício. Benedarim, a pessoa prometeu trazer um sacrifício para Hashem. Sem nenhuma relação com a festa, pode pegar carne do sacrifício, comer em nome do Shlamim Simcha. Benedavot, a pessoa quer doar um sacrifício para Hashem, pode pegar carne do Shlamim, que a pessoa quer doar para Hashem, comer como Shlamim Simcha. O Maaser Behemah também pode pegar o dízimo do rebanho, como já explicamos. Vea Kohanim, com relação ao Kohen, Behataot Vashamot, ele sai da obrigação de Shlamim Simcha comendo a carne do Hatá e do Asha. A pessoa que pega um certo pecado, por exemplo, ele transgride o Shabbat sem saber que algo era proibido. Ele fez Beshogê. Tem que trazer um Hatat. Quem come a carne desse Hatat é o Kohen. Parte da carne é queimada no Mesbeach, porém, parte da carne é comida pelo Kohen. O Kohen pode pegar a carne desse Hatat e usar como Shlamim Simcha. Não tem que sacrificar um sacrifício se ele tem essa carne. O Bebechor. O Kohen também come outra carne de sacrifício. O Bechor, se tem uma vaca, por exemplo, que é um animal kasher, o primogênito dessa vaca é um sacrifício para Hashem. Parte da carne é sacrificada e parte da carne é comida pelo coelho. O coelho pode pegar essa carne e comer como Shlamim Simcha. O Bahazev é choque com relação ao Shlamim. Sabemos que o coelho pega parte do Shlamim também. Cada Shlamim que é sacrificado. O coelho pega o peito do animal e ganha também a coxa do animal. Pode pegar isso e usar como Shlamim Simcha. Valo beofot, velo bemenachot. Porém, aqui a Mishnah fala, limitando essa halakha mais. O Kohen não pode, ninguém pode usar a carne de um sacrifício de pássaro, nem de minhá de farinha, para Shlamim Simcha. A alegria da festa só se concretiza com carne de um animal de porte pesado. Um carneiro, um boi, um cabrito, etc. Só assim a pessoa tem a alegria plena de comer a carne do sacrifício. Vai, mano. Ela olot ba-moed hu deba'ot mina chulim, ha-be-yom tov mina maaser. A verdade é que deixamos de enfatizar algo na nossa Mishnah de propósito, para chegar na nossa Gemara. A Mishnah fala com relação ao sacrifício de Olá, Bamoed, na festa. Quando a Mishnah fala Moed, significa no Chol Moed. Os dias que não são Yom Tov da festa, porém são dias festivos. Quando a pessoa pega o latreia para sacrificar no Holamoed, e não pode pegar dinheiro de Maaser Sheni, tem que pegar dinheiro laico. Pergunta a Gemara, somente no Holamoed? No Yom Tov, a pessoa pode pegar dinheiro do Maaser Sheni? Com certeza não. Amai, porque seria assim, Davar Shebechovai, uma obrigação sacrificar esse sacrifício de Olatreia, e quando Davar Shebechovai, no bairro, a Minachulim, todo sacrifício obrigatório tem que vir com dinheiro laico, não dinheiro sagrado de Maaser Sheni. Vejita, mas se você quiser explicar nossa Mishnah o seguinte, Hakamash Malan, que a Mishnah veio nos inovar, é de Olot Bamoed Baot Beyom Tov, Enan Baot, que só é permitido sacrificar o sacrifício de Olatreia no Holamoed, não no Yom Tov. Será que isso que a Mishnah vai falar? Que mais, como qual opinião vai, seria a nossa Mishnah, que é Bet Shammai, seria como Bet Shammai, e terá como falar a Mishnah. Aqueles que já acompanharam conosco o tratado de Betzah, pode ser que se lembram dessa machloca de Bet Shammai e Betin. Vamos ver no nosso tratado também essa machloca, na página 17 do Daf Yud Zayin. Fala a Mishnah, Bet Shammai Omrim, fala Bet Shammai Nevi'im Shlamim, Ve'ezom Chinalem, o que a pessoa pode sacrificar no Yom Tov? No Yom Tov é permitido cozinhar, fazer trabalho para a pessoa comer. Qual sacrifício a pessoa pode sacrificar no Yom Tov? Fala Bet Shammai, somente sacrifício que a pessoa pode comer. Sacrifício de Shlamim que a pessoa pode comer, pode sacrificar, vai fazer a Shchita, etc. Para ele comer. Ve'ezom Chinalem, porém, entre parênteses, não pode fazer a Smicha. Cada pessoa que traz um sacrifício tem que fazer Smicha. Apoiando a sua força, o seu peso na cabeça do animal. Fala Bet Shammai, é proibido fazer isso no Yom Tov. A pessoa está usando o animal como um apoio, é proibido usufruir do animal no Yom Tov. E se fala Bet Shammai, a pessoa vai fazer a Smicha antes do Yom Tov, como vimos o tratado de Betzá. E se fala Bet Shammai, conforme Bet Shammai, é proibido sacrificar o sacrifício de Olá, mesmo Olá Triá, que é o sacrifício referente à festa da visita ao Bet HaMikdash, é proibido sacrificar no Yom Tov, porque a pessoa não pode comer Olá, é tudo queimado no Mizbech, então não é Melechet ou Renefesh, a pessoa não está fazendo um trabalho para comer, é proibido falar Bet Shammai. Porém, a Valor Olá, fala Bet Shammai, não, sacrifício de Olá. O Betilel me fala Betilel, me viu Shlamim, vê Olot, vê Sumchinalem, fala Betilel, que não, podemos fazer sacrifícios de Shlamim, sacrifícios de Olá, se é referente à festa, pode sacrificar no Yom Tov. Isso fala aqui, Betilel, então a nossa Mishnah seria com Bet Shammai, se podemos sacrificar o sacrifício de Olá, teria no Holamoed, não no Yom Tov, é com Bet Shammai, conforme Betilel é permitido. Falando a Hassur e Mechasra e a Achita, está faltando um pedaço da nossa Mishnah, temos que completar a Mishnah. Olot, Nedarim, Venedavot, Bamoed, Baot. Beyom Tov e Nan Baot. Se a pessoa traz sacrifício de Nedarim e Nedavot, a pessoa prometeu trazer um sacrifício para o Bet HaMikdash, sacrifício de Olá que ele prometeu. Ou a pessoa quer doar um sacrifício de Olá para o Bet HaMikdash, só pode sacrificar isso no Holamoed, porque eles não têm nenhuma referência à festa. Quando o Bet HaMikdash permitiu sacrificar o sacrifício de Olá no Beyom Tov, é Olá Treia da festa. Beyom Tov e Nan Baim, não no Yom Tov. De Olá Treia, Baá, filho Beyom Tov. Para Olá Treia, pode no Yom Tov, como Betilel fala, Kshei Ba'a, e quando sacrifica o sacrifício de Olatria, Ena Ba'a, Ela Minachulim. Só podemos comprar com dinheiro laico, não com dinheiro sagrado. Por quê? Porque é um sacrifício obrigatório, como já acabamos de ver. Vishame Simcha, Prim Shame Simcha. Comer a carne não é um sacrifício obrigatório, quando a pessoa tem a carne de algum sacrifício para comer. Ba'i Nafina Maaser, é permitido comprar também com dinheiro de Maaser Sheni. בחגיגת יום טוב הראשון של פסח, כמו אסון שמי חגיגה את הסקריפיקט עם פסח שבועות סוכות, הכיסית ליד עדג'י פסח, פרסומות שיהיו בית שמה מפעל הבית שמאי מן החולין, ספודימוס קומפרוס הקריפיס שמי חגיגה ג'ינג'ינירו לייקו, בית הלל, אומרים פרים בבית הלל, ג'יסי מן המעשה, פודימוס קומי קומפרה, קונג'יר ג'מעשה שני. תראה להם איך מופעלה הברית התנאי. עולות נדרים ונדבות במועד באות ביום טוב ואילן באות, כל הכבוד זה ספיקה. ואולטריה באה אפילו ביום טוב, סקריפיס של אולטריה פה זה סקריפיקטים יום טוב, תנאי, וכשהיא באה אלא באה אלא מן החולין, סופודימוס קומפרה אולטריה קונג'ירו לייקו, ושמר שמחה באין אף מן המעשר, כועסון שמר שמחה פה שאתה זה תמיד ג'ירג'י מעשר שני, וחגיגת יום טוב ראשון של פסח, שמר חגיגה, בית שמאי עומרי מן החולין, סופודימוס עוזה ג'ירו לייקו, בית ילד עומרי מן המעשר, פודימוס לא תמיד ג'ירו de מעשר שני, סכום הרפטיציון, do que acabamos de ver na nossa sugiá. Paramos aqui por hoje. No próximo dia vamos ver, terminar essa sugiá, ver por que Bet Shammai, Bet Hillel sustenta que podemos comprar o Shamei Hagigah um sacrifício obrigatório com dinheiro de Maaseh Sheni. Qual a diferença entre o Latre e a Ishamei Hagigah? A mesma, deveria ser a mesma coisa, e Beit Hillel assim diferenciou. Porque a nossa Mishnah fala com relação ao Ishamei Hagigah, que é o sacrifício do primeiro dia de Pesach. Se esse sacrifício se aplica também em Shavuot Sukkot. E uma outra alahá, será que podemos nos casar no Chol HaMoed? Não é a pena perder, espero ter vocês no próximo dia. Foi obrigado pela atenção. Amém.